muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça. Olá, Cadu. Que honra recebê-lo aqui na nossa biblioteca.
Oi, Caio. O prazer é todo meu.
Hoje, e muito obrigado por ter atendido esse nosso chamado, que eu e Carol, a gente sempre vai à procura de novos escritores para estar aqui ajudando a gente. Eu espero que você goste muito da estadia aqui nesse nosso ambiente hoje. Ele sempre está meio bagunçado, mas acho que já faz parte do ecossistema aqui da Biblioteca Leonaus BR. Para começar essa entrevista, eu quero abrir um espaço para você poder se apresentar, falar um pouco sobre si, para todo mundo que está ouvindo a gente agora nessa gravação.
Eu sou Cadu Simões, eu sou formado em História na graduação, cheguei a fazer uma segunda graduação em Letras, Grego Antigo, mas acabei não concluindo. Sou formado em Técnico de Processamento de Dados e eu faço histórias e quadrinhos, escrevo, né? Sou roteirista, vai fazer 22 anos esse ano. Eu comecei publicando, meu primeiro personagem foi o Homem Grilo, eu comecei publicando na internet, né, em 2000, mas logo em seguida já comecei a fazer fanzines também impressa, assim, de forma bem caseira, né? E aí, com o tempo, né, conforme foi crescendo nos leitores, a minha produção também foi crescendo, né? Criei outras séries, né, como Nova Elad, que é uma série que mistura ficção científica, fantasia, com mitologia grega, e eu comecei a produzir revistas em gráfico, offset, né, com tiragens maiores. Eu fui nessa produção até mais ou menos final de 2018, né, quando aí eu abandonei a produção impressa e tô hoje em dia só com a produção digital, né, eu não faço mais quadrinho impresso, só digitalmente.
Ah, que excelente, Cadu, e algo que eu gosto sempre de perguntar para os autores aqui, porque eu acho muito legal compartilhar esse ponto de partida entre as pessoas, então eu queria perguntar para ti, onde foi esse ponto de virada, se foi quando você era criança, quando era um pouco mais adulto, de ver histórias e começar a querer escrever essas histórias, né? Ou no seu caso, realmente, né, é algo de quadrinhos, mas você estava mais interessado no roteiro, ou você já mexia com desenho também nesse começo. Como é que foi esse momento para você e como é que surgiu essa motivação para escrever?
Surgiu quando criança, né? Eu tinha acho que uns 10, 11 anos, foi quando eu conheci o RPG, né? E aí veio aquela vontade de começar a escrever histórias. Primeiro eu escrevia histórias para minhas partidas de RPG e depois comecei a escrever pequenos contos de ficção. Veio a vontade de fazer quadrinhos, né? Eu até desenhava no começo, mas o meu desenho ele não é muito bom, né? Então logo eu larguei essa ideia de desenhar, foquei só no roteiro mesmo, né? Porque eu escrevia bem, então vou focar nisso que é o que eu sei fazer, né? Mas quando eu era criança, eu não tinha uma intenção de levar isso muito a sério, né? Eu fazia mais por brincadeira, por diversão, né? Foi só uns 17, 18 anos, aí quando eu chamei um amigo meu, o Ricardo, que era meu vizinho na época, para ele desenhar as histórias, porque ele desenhava muito bem, né? E aí a gente se juntou e a gente começou a fazer as histórias do Homem Grilo, né? O Homem Grilo é um super-herói, só que é uma pegada mais de paródia, né? Ele é mais Chapolin Colorado e menos Homem-Aranha.
A gente aqui da Biblioteca Leonaus BR, a gente não pode deixar de falar, então, sobre esse Homem Grilo, né? Que é esse personagem tão importante, que imagino, pra tua carreira. Queria saber, além dessa criação desse super-herói, desse conceito, como é que é ver na companhia desse personagem por tanto tempo?
É um caso curioso, né? Porque eu criei o Homem Grilo quando eu era criança, numa época em que eu lia bastante quadrinhos de super-heróis. Só que quando eu comecei a publicar o Homem Grilo, eu já não lia mais super-heróis, né? Foi no final dos anos 90, e eu já tava de saco cheio, porque os anos 90 foi uma década terrível pros quadrinhos de super-heróis, né? Então, eu já tava lendo outras coisas, fugia do gênero super-herói, né? De outros países, né? Material europeu, japonês. Eu costumo dizer que eu sou, acho que, o único roteirista de super-heróis que odeia super-heróis, né? E, na verdade, eu fui voltar a ler quadrinhos super-heróis agora recentemente. Os X-Men do Hickman, né?
Sim.
E muita gente falou bem. Eu até curti, né? Porque é bem, bem diferente do que eram os X-Men lá dos anos 90, com o Jim Lee, aquela coisa toda bem extrema, né? O estilo Image, né? E agora tá uma pegada mais intriga política, então demais, né? Mas o Homem-Grilo, ele é mais paródia mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que ele foi criado no modelo dos heróis norte-americanos, ele também não se leva muito a sério. Então, dá pra trabalhar bem com essas contradições.
E como essas parcerias, né? Porque imagino que muito artista já desenhou o Homem-Grilo tanto para suas tirinhas quanto para fanart, faz no seu próprio traço o Homem-Grilo. Como é que é para ti ver isso, né? Ver tantas pessoas representando esse personagem que tu criou?
Como eu disse, né? O Homem-Grilo começou comigo com o Ricardo. O Ricardo, ele já é falecido já, né? Ele faleceu em 2016. Outros desenhistas foram passando pelo Homem-Grilo, né? E atualmente quem está desenhando é o Fred Hildebrand, né? Que a gente começou essa nossa parceria o ano passado. Vai fazer um ano que a gente está trabalhando junto. E, inclusive, eu aproveitei para rebootar o personagem, né? E eu estou usando um formato pergaminho, aquele formato propício para celular, sabe? Que você vai rolando e lendo.
Né?
Eu sempre publiquei na internet, né? Mas antes eu publicava no formato de página tradicional, porque depois eu imprimi essas histórias. Como agora eu não estou fazendo mais quadrinhos impressos, eu não tenho mais que ficar fixo nesse formato. Então, resolvi testar esse formato mais propício para leitura em celular, em tablet. Está sendo uma experiência bem, bem legal, assim. Então, a gente voltou a recontar a história do Homem-Grilo, né? A gente rebootou o personagem para poder deixar ele mais palatável para as novas gerações que não conheciam ele, né? Então, a gente está apresentando o personagem de novo. E também é algo tão comum nos quadrinhos super-heróis, assim, ter reboot.
Se é uma paródia, ele não podia deixar de pegar essa parte também dos quadrinhos, de rebootar os personagens.
Então, porque também, depois de 22 anos, a cronologia também começa a ficar pesada, né? invariavelmente, entendeu? Aquilo que eu criticava nos X-Men e tal, né? Acabou acontecendo com o Homem-Grilo. Então, eu resolvi rebootar ele, né? E aí eu tô aproveitando para incluir novos elementos, novos personagens.
Sim.
E eu tô publicando no próprio site do Homem-Grilo, né? Que é homemgrilo.com, e outras plataformas de webcomics que tem, como Tapas, Webtoons, e tá tudo gratuito.
Que legal. E outro ponto que a gente fala aqui sempre na biblioteca é escritor quem escreve, né? Independente se trabalha com isso, se tem muito reconhecimento, se fica famoso ou não. Mas na tua história tu tem um HQ Mix, né? Acho que é de 2008, certo?
Eu tenho dois.
Dois HQ Mix.
Meu primeiro foi de 2008, que eu considero o mais importante, porque justamente foi o de roteirista revelação, né?
Uhum.
Eu já estava escrevendo fazia 8 anos, mas mesmo assim ter ganhado como roteirista revelação é emblemático, porque é um reconhecimento não só da própria área, né? Mas dos leitores como um todo, né? Do seu trabalho. É ali que eu percebi, pô, eu realmente sou um roteirista competente, pelo menos, né?
Sim. E acho que tem uma diferença também, quando às vezes algum roteirista que compete no Jabuti, é algo um pouco mais alheio, né? E o HQ Mix, ele tem mais essa sensação de tô aqui participando junto com outros amigos que eu conheço, junto com outros escritores, com outros desenhistas, meio que as pessoas já se conhecem, né? Um mercado um pouco mais enxuto. Então, eu acho que ele tem essa sensação de um prêmio legal, assim, de receber, né? De acompanhar, né? Pra quem quer desse meio.
Sim, sim. Eu comecei a acompanhar o HQ Mix, né? Lá nos anos 90 ainda, né? Então, esse é um prêmio que eu sempre quis ganhar, né? Enquanto eu ganhei, foi bem legal. E principalmente porque o troféu, ele é legal, né? Porque o HQ Mix, o troféu, ele muda a cada ano e ele representa um personagem diferente, né?
Faz então, homenagens,
né? Então quem ganha todo ano, tipo, praticamente tem uma coleção de action figures, assim.
Sim, sim. Bom, e eu acho um ponto importantíssimo da gente falar aqui, algumas obras suas, elas trazem já, na verdade, acho que todas as obras, né, suas, trazem esse debate sobre propriedade intelectual, que eu sei que você é uma pessoa que tem uma posição bem clara sobre esse assunto e sobre essa relação das histórias que você produz. Eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, um pouco sobre copyrights, um pouco sobre esse aspecto da sua carreira.
Bem, mas antes de entrar na questão, assim, do direito autoral propriamente dito e das licenças livres que eu uso, eu queria falar um pouco sobre justamente esse termo, propriedade intelectual. Eu acho ele bem problemático, porque ele é um termo que ele foi criado séculos depois do conceito de direito autoral e das primeiras leis de direito autoral. E esse termo ele foi criado para criar uma falsa semelhança entre o direito autoral e a propriedade privada. O problema é que o direito autoral, ele não é propriedade privada. Ele não funciona como uma propriedade privada. Propriedade privada, por exemplo, ela pode ser dada e deixada de herança. Você não pode fazer isso com direito autoral. Não dá, por exemplo, para um autor deixar o direito autoral de suas obras de herança para seus filhos, entendeu?
Uhum.
Então, o termo propriedade intelectual, ele é problemático por isso, né? Tanto é que a lei brasileira, a lei de direito autoral brasileira, ela não existe esse conceito de propriedade intelectual. Esse termo não aparece uma única vez no texto da lei, né? O que existe são os conceitos de direito autoral moral e direito autoral patrimonial, né? Resumidamente, o direito autoral moral é aquele direito que o autor tem de ter o seu nome e a sua imagem atrelada à sua obra, né? Acreditada na sua obra. E esse é um direito que ele não expira, né?
Perpétuo.
Mesmo após o prazo de proteção da lei, né, que no Brasil é 70 anos após a morte do autor, com exceção de obras de músicas, né, fonológicas e audiovisual, que o tempo, se não me engano, é de 70 anos após a exibição. Mas, de todo modo, o direito autoral moral, ele vale para sempre. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma adaptação em quadrinhos de Machado de Assis, eu não posso apagar o nome do Machado de Assis da adaptação. Né? Esse é o direito autoral moral, então. E aí vem o direito autoral patrimonial. São vários direitos, né, no patrimonial, né? Então, são direitos de exclusividade que o autor tem pelo tempo de proteção. Então, por exemplo, é o direito de usufruir da obra, é o direito de reproduzir a obra, e é o direito de comercializar a obra, né? Então, o detentor do direito autoral, ele vai ter a exclusividade desses direitos, a não ser que ele licencie para um terceiro ou para uma empresa, que pode ser feito, né? Mas esses direitos, quando acaba o prazo do direito autoral, eles não são herdados, como eu disse, né? Vai para o domínio público. Então, depois que entra o domínio público, aí qualquer um pode reproduzir, pode fazer uso comercial sem precisar da autorização do autor, como acontece quando o prazo está vigente. Então, como o autor ele pode licenciar certos usos desse direito patrimonial, né, foi criado as licenças de uso livre, que é um conceito originalmente do software livre, né, e depois foi adaptado para os mais variados tipos de obras. Então, a licença livre mais famosa, que é a que eu uso, é a Creative Commons, que foi criada em 2001. Né? Então, essas licenças, ela vem para deixar público que o autor está liberando certos usos de sua obra, sem que a pessoa precisa fazer um contrato especial com o autor ou pedir autorização a cada vez que for usar. Então, é algo bem prático. E como eu sou adepto dessa ideia de cultura livre, né, que é, o que é a cultura livre? A cultura livre é você tentar resgatar um pouco do que era antes da lei de direito autoral, quando as pessoas podiam fazer usufruto livre das obras sem precisar uma ficar pedindo autorização da outra, né? Então, você pega, por exemplo, a literatura grega. A literatura grega, ela vai fazer uso dos mesmos mitos, dos mesmos personagens, das mesmas histórias, e cada autor vai contar essas histórias de um jeito, né? Então, você pegar o Hércules, que é um dos heróis mais famosos. Tem o Hércules em forma de epopeia, tem o Hércules em forma de poema lírico, tem o Hércules em forma de tragédia, tem o Hércules em forma de comédia, tem esses tipos de autores. E esses Hércules conviviam muito bem sem um autor sair processando o outro, entendeu? Porque esses conceitos nem existiam na época, né? Perpetua até hoje. Então você tem o Hércules da Marvel, você tem o Hércules da DC, você tem o Hércules da Disney. O Creative Commons, ele tenta resgatar um pouco disso. Existem vários tipos de licença Creative Commons, né? Desde as mais permissivas às mais restritivas. A minha, que é um modelo chamado de CC by SA, ela é uma das mais permissivas, né? Então ela permite a reprodução das minhas obras, ela permite a cópia, permite o uso comercial e ela permite a criação de obras derivadas, com a condição de que seja acreditado o autor da obra original, né, no caso eu, seja indicado que se trata de uma obra derivada, e a obra derivada, ela precisa estar sob a mesma licença Creative Commons da licença original. Então, por exemplo...
Uma corrente, né? O ciclo tem que se perpetuar.
Isso, e nesse caso, então, você cria um ciclo virtuoso de obras e licenças livres. Uhum. Então, por exemplo, hoje em dia, você tem o exemplo do Homem-Grilo, né? Então tem o Homem-Grilo que eu estou produzindo junto com o Fred, e o Jean Okada, ele está produzindo o próprio Homem-Grilo dele, com base na licença Creative Commons, entendeu? E assim, ele faz uso comercial, ele tem lá o próprio catarse dele, e ele não precisa pagar nada, entendeu? Tudo que ele ganha lá é dele. A única coisa que ele precisa fazer é me acreditar como autor original do Homem-Grilo, é referenciar o site do Homem-Grilo como a fonte da obra original, e tudo que ele fizer tem que estar sob a mesma licença. Então, por exemplo, se ele criar um personagem novo lá nas histórias dele, esse personagem também vai estar sob a mesma licença Creative Commons e vai poder ser usado por outras pessoas, inclusive por mim, entendeu?
Entendi.
Então, eu sempre produzi desde o começo, né, porque o Creative Commons existe desde 2001, eu estou produzindo desde 2000, então praticamente desde o começo eu produzo nesse esquema, e eu acho que eu sou, se não, o único dos poucos quadrinistas brasileiros a fazerem isso.
Ah, e Cadu, tem como botar condições, por exemplo, assim, que não, desde que não seja uma história de terror, por exemplo, do Homem-Grilo, algo assim desse gênero, no Creative Commons?
Desse gênero, não. Assim, a licença Creative Commons, ela está subjugada à lei de direito autoral, né? Então, a lei de direito autoral, ela tem algumas restrições de usos, né? Então, a licença tem que obedecer às restrições de usos do direito autoral. Mas não existe restrição de uso de gênero, né? As restrições são, por exemplo, de se a obra derivada ela está difamando o autor, entendeu? Uhum. Aí o autor pode negar. Se está cometendo crime de ódio,
entendi,
então racismo, xenofobia, enfim, essas coisas são previstas na lei e o autor pode negar, mas fora isso, não. A pessoa pode fazer o uso livre que quiser, se ela seguindo o que diz cada uma das licenças. Porque, por exemplo, tem algumas licenças que não permitem o uso comercial, tem algumas que não permitem a criação de obra derivada, entendeu? Então, cada uma delas tem uma restrição, né?
Cadu, dá para perceber que tu respira quadrinhos, né? Um cara que tá envolvido nisso, que estuda sobre isso, que quer perpetuar, como tu falou, esse ciclo virtuoso, não só produzindo, participando dos eventos, como o FIC de BH e também a Comic Con. Eu queria que você me falasse, então, um pouco sobre como que é a vivência nesses eventos. Eu lembro que até em uma das últimas Comic Con, CCXP, no caso, presenciais, teve um movimento de quadrinistas antifascistas, que você também tava lá. Queria que você falasse um pouco isso, sobre essa vivência nos eventos.
Desde 2019, né, final de 2018, eu parei com os eventos, né, na verdade. Uhum. Eu sempre participei muito de eventos, né, porque como eu sou quadrinista independente, então os eventos são os principais pontos de vendas. Mas desde 2013 eu fui diagnosticado com reumatismo, né? Conforme a doença foi avançando, eu fui perdendo a minha mobilidade, perdendo os movimentos, principalmente das pernas. Começou a ficar muito difícil para eu participar dos eventos. Até que chegou em 2018 e já não dava mais para mim. Foi aí que eu decidi fazer só quadrinhos digital. Sem os eventos e sem distribuir quadrinhos impressos, eu ia ficar com os quadrinhos encalhados aqui em casa, né? Então não vale mais a pena. Nos outros anos, tal, sempre participando de eventos, e assim, não só os eventos de quadrinhos, né? Mas todo tipo de eventos. Eu participava de eventos de literatura, durante a época do Quarto Mundo, que é um coletivo que eu havia criado junto com outros quadrinistas, né?
A gente já entrevistou uma outra escritora que também participou do coletivo, Ana Recalde.
Ah, sim, a Aninha. Então, a gente participava, sim, participava de Feira Livre, a gente participava de festas e tal, onde a gente chamava, a gente participava, né? Então, uhum, a gente tentava abrir caminho para os quadrinhos, né? Quadrinhos independente, os eventos são sempre importantes, sendo que para mim não dá mais, né?
Uhum. Nessas últimas CCXP online, você participou ou algo assim do gênero?
Então, eu não participei porque eu não estou vendendo mais nada, né?
Eu não compensava, no caso.
Eu mudei completamente o meu modo de produção, né? Eu chamo isso de modo de produção anticapitalista, né? Porque eu não vendo mais nada, eu distribuo tudo de graça na internet, entendeu? E a minha única fonte de renda hoje em dia é o meu Catarse. Tenho lá o Catarse Assinatura, que as pessoas podem assinar e aí eu ganho uma graninha lá para poder manter essa produção. Mas mesmo no Catarse, eu não ofereço nada, entendeu? Tipo, uhum, se a pessoa quiser contribuir, ela contribui. Se ela não quiser, ela não vai ganhar nada por estar contribuindo, entendeu? Tipo, ela só vai estar me ajudando a produzir, entendeu? Por isso que eu anticapitalista total, né?
Sim. Bom, uma das últimas HQs que você lançou e que eu, inclusive, ajudei no Catarse na época foi a Acelera SP, que retrata São Paulo distópica, que infelizmente a gente está se aproximando cada vez mais dessa realidade. Bom, como é que foi o bastidor dessa HQ? Como é que foi o retorno que você teve de quem leu, assim, toda essa questão da distopia de São Paulo, pensar sobre isso?
A CLSP eu considero a minha melhor HQ até hoje, assim, foi a que deu mais trabalho e a que teve melhor repercussão, assim, tanto de público quanto de crítica, né? A ideia, ela veio em 2013, ali no reboque das Jornadas de Junho, né? Uhum. Porque a Jornada de Junho, apesar de ter começado por movimentos de esquerda, ela acabou sofrendo um reboque dos movimentos de direita, né? Então ela começou a ser cooptada por movimentos de direitas liberais, inclusive começou a aparecer neonazistas, fascistas nos movimentos, né? E eu vi aquilo e falei, caralho, o que que tá acontecendo, né? E assim, a coisa só foi piorando desde lá. O Brasil, ele foi crescendo, assim, de ultraliberalismo junto com fascismo, sabe? Comecei a escrever essa história, né? Só que, obviamente, ela ainda não chamava a CLSP. E aí, em 2016, com a campanha do Dória, né? O Dória ganhando São Paulo no primeiro turno, assim, um negócio
assustador.
Se vendendo como novo e tal. E aí veio a ideia de criar esse nome, né? Porque a CLSP, ela mostra uma São Paulo, alguns anos no futuro, em que a cidade foi completamente privatizada. Todos os serviços públicos foram privatizados. Então, num lugar como esse, apenas quem tem dinheiro consegue viver. Porque só quem tem dinheiro, muito dinheiro, consegue ter acesso aos direitos mais básicos, como saúde, educação, saneamento básico, transporte. Só que nesse ambiente, né, dessa SP, existem alguns focos de resistência a esse ultraliberalismo, né? Então, certas regiões que antes eram pertencentes ao bem comum, né, ou prédios estatais, foram ocupados e dentro desses lugares foram criadas zonas autônomas, como se fossem estados dentro desse estado privatizado. A USP, a cidade universitária, virou uma zona autônoma. O Pico do Jaraguá, que tem uma aldeia indígena, Guarani, ela virou uma zona autônoma. Inclusive, na história, ela é a primeira zona autônoma que vai inspirar as outras, né? A protagonista dessa primeira história, né, ela é a Mainara, que ela é uma entregadora, que ela entrega suplementos entre essas zonas, né? Porque essas zonas estão isoladas umas das outras e ela entrega suplementos entre as zonas. Que é uma tarefa bem perigosa, porque ela tem que enfrentar a polícia corporativa, né? Que a polícia foi privatizada, né? Só que a polícia corporativa, ela protege só os lugares mais ricos e as corporações. Onde as corporações não chegam e não existe mais Estado, né, ela é ocupada por outro tipo de poder. Então, cresce o crime organizado, cresce o tráfico, cresce as milícias, vira um caos. Eu peguei uma história, né, que foi assim, uma edição, e a minha ideia é continuar esse universo com outras histórias. Ele tá meio parado, justamente porque com a eleição do Bolsonaro, cara, eu tipo, meio que dei um travamento criativo em mim, assim, sabe? Porque eu falei, caralho, eu tô escrevendo uma distopia que alguns anos atrás, quando eu criei, eu achei que seria impossível chegar nesse estado que estamos chegando, e assim, eu fui simplesmente atropelado pela realidade, né?
Sim, é uma situação que o Eric Novello passa também, né? Que ele escreveu Ninguém Nasce Herói e viu muitas semelhanças com o que acabou acontecendo depois, né? É uma situação bem complicada, assim, para autores.
Basicamente todo mundo que escrevia um pouco de distopia, né? O Denis Mello, que faz Teocrasília, né?
Teocrasília, sim.
Foi atropelado pela realidade. Ele é chamado, inclusive, de mãe de nada por algumas pessoas, assim, porque...
Sim.
Ele acertou mais do que eu, inclusive. E, o que aconteceu? Eu peguei, deu um tempo e agora eu tô me dedicando um pouco mais ao Homem Grilo, que é uma coisa mais leve e tal, pra refrescar um pouco a mente, assim, sabe? Porque distopia já basta o Brasil atual, entendeu?
Já, com certeza.
Mas eu quero retomar a história em algum momento, eu pretendo retomar, porque eu tenho várias ideias, assim, de desenvolvimento de novas histórias, né? Então...
Queria comentar também o traço da HQ, ele é excelente, o design gráfico da HQ, ela é muito bonita, assim, mesmo. Vale a pena.
O desenho interno, né, ele é feito pelo Juliano Capora, a arte final é do Sam Hart, e a capa foi feita pelo Jutoki, também um puta desenhista, assim. E ele também fez o design da capa toda, e a diagramação é do Will, né, que eu também já trabalhei com o Will. O Will, que criou personagens como Demetrius Dante, que eu já escrevi pro personagem dele, né, ele é um diagramador de mão cheia também, assim. Ele sempre ele que diagramava meus quadrinhos, né?
Olha, Cadu, foi ótimo conversar contigo. Infelizmente, a gente está acabando o nosso tempo aqui. Acho que eu acredito que todo mundo que ouviu e ainda não te conhecia adoraram saber sobre a sua história, sobre os seus personagens, sobre toda essa questão do Creative Commons. É muito legal. Acho que pouca gente tem conhecimento disso, tem conhecimento de autores que fazem isso. Acho que isso abre um pouco a nossa mente, né, de certa forma. Para finalizar a entrevista, a gente tem que cumprir uma exigência aqui da Biblioteca Leia Novos BR, que... Nós temos aqui a sua estante com todas as suas obras, sejam elas físicas ou digitais. A gente tem tudo aqui para qualquer pessoa que entre aqui poder consultá-las. Então, a gente precisa que você escolha um nome da sua seção aqui na nossa livraria, né? Qual é esse nome que você acha ideal para abrigar suas histórias?
Essa é uma pergunta interessante e eu pensei bastante a respeito dela. Eu acho que a melhor definição para o meu trabalho como um todo seria Crônicas Osasquenses, entendeu? Porque...
De Osasco?
Eu sou morador de Osasco, nasci aqui toda a minha vida, né? Uhum. E Osasco, cara, é essa cidade peculiar, que ela é uma cidade que... eu tô aqui, eu chamo de a periferia de uma cidade periférica, né? Porque ela tá na região oeste de São Paulo, né? Na Rio Grande de São Paulo, né? E, ao mesmo tempo, cara, ela tem, assim, coisas de uma metrópole, que ela pega de São Paulo, mas também tem uma cara muito de interior, assim, é tipo um sincretismo muito peculiar, né? Uhum. E desse ponto de vista, assim, da cidade de Osasco, né, vem quase toda a minha inspiração, né? Então, o próprio Homem Grilo, que se passa na Osasco City, né, que é uma Osasco megalópole, né? A Celera SP, que apesar de eu tratar de toda a Grande São Paulo, mas eu tenho um foco maior aqui na região oeste, né? Como falei, né, o Pico de Jaraguá, que está aqui perto de casa, né, onde tem a aldeia indígena Guarani, né? E mesmo assim, coisas que são muito fantásticas, como Nova Elad, né, que se passa em Atenas, né, não tem nada a ver, eu acabo ainda trazendo um pouco de Osasco para essa Atenas de Nova Elad, né? Então, acho que Crônicas Osasquenses é a melhor definição.
Bom, então, não tenho o que dizer. Está criada mais uma sessão na Biblioteca Leia Novos BR. Cadu, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um papo excelente. E agora eu vou abrir um espacinho para você divulgar as suas redes sociais. Qual a melhor forma do público conhecer o teu trabalho, entrar em contato com você? Sinta-se à vontade.
Beleza. Eu também gostei muito desse bate-papo. Quem quiser conhecer meu trabalho, eu tenho o meu site cadusimões.com. De lá dá para você acessar todos os sites das minhas histórias em quadrinhos, né? Então, Homem Grilo, Nova Elad, essa SP, né? Como eu disse, dá para você ler tudo gratuitamente online, né? Queria divulgar também o meu Catarse, que é a minha única fonte de renda para meus quadrinhos hoje em dia, né? O endereço é catarse.me/cadusimões. E lá você pode contribuir com a quantia que você quiser, né? O mínimo eu acho que é R$ 5. e o máximo quanto couber no seu bolso. É isso. Valeu pelo chamado, gostei muito.
É isso aí, pessoal. E os links estão todos aqui no post do episódio.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Ah, e por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro, a arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amauri Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Kontradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nelson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pro leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.